se a Primeira Guerra Mundial teve efeitos limitados sobre a adoção de princípios universais dos direitos humanos, o impacto da Segunda Guerra foi direto. Foi o primeiro conflito militar da história a testemunhar o uso de bombas nucleares. Os milhões de mortos e degradados políticos por regimes nazifascistas e comunistas fizeram o mundo mergulhar na escuridão. Holocaustos, guerras biológicas, perseguição e assassinato de minorias e refugiados. A sociedade internacional se encontrava em um momento delicado da história. Em 1941, faltando mais de 3 anos para terminar a Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, discursou sobre as 4 liberdades que os aliados iriam enfatizar após a vitória contra os países do chamado Eixo.
A primeira, a liberdade de falar e de se expressar em qualquer lugar do mundo. A segunda é a liberdade de qualquer pessoa adorar a Deus de seu próprio jeito, em qualquer lugar do mundo. A terceira é a liberdade de consciência e vontade, o que se traduz em termos mundiais, propiciar a toda a nação condições econômicas que garantam a seus cidadãos uma vida saudável e pacífica em qualquer lugar do mundo. A quarta liberdade é a de não sentir medo, o que, em termos mundiais, significa um desarmamento tão completo que nenhuma nação tenha condição de cometer uma agressão física contra o vizinho em nenhum lugar do mundo.
As 4 liberdades mencionadas por Roosevelt abriram caminho para o trabalho que viria anos depois. Mas o esforço que resultou na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos só foi possível após a vitória de países que defendiam princípios democráticos na relação entre os povos como forma de progresso e convivência internacional. O documento final ficou com 30 artigos e se tornou um dos principais textos mundiais, como recorda o professor Leandro Carnal.
Que após a Segunda Guerra, tendo o século XX testemunhado genocídios como o da Namíbia, genocídios como o de curdos, genocídios como o de armênios, genocídios como o de judeus, ciganos, homossexuais e ou testemunhas de Jeová, um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 48 essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito importante, porque este texto foi assinado por todos os países da ONU e para entrar na ONU a condição é concordar.
Uma força estratégica por trás da declaração aprovada em Paris no dia 10 de dezembro de 1948 foi Eleanor Roosevelt, então presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. O fato de ser esposa do presidente Roosevelt certamente elevou sua influência política junto à comunidade internacional. Mas dentro dos Estados Unidos, ela já dedicava boa parte do tempo a serviços assistenciais. Também era defensora de direitos iguais para as mulheres, para os negros norte-americanos e de direitos trabalhistas para operários e empregados atingidos pela depressão econômica, que tinha abalado o país norte-americano mais de uma década antes do fim da Segunda Guerra. Coube a ela ler o documento final perante a Assembleia das Nações Unidas.
We stand today at the threshold of a great event.
Nós nos encontramos hoje diante de um grande evento, tanto no âmbito das Nações Unidas como no âmbito da humanidade. Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos pode se tornar a Carta Magna Internacional para todos os homens.
The International Magna Carta of all men everywhere.
No próximo episódio, vamos ver como as Organizações das Nações Unidas substituiu a Liga das Nações e conhecer um pouco da evolução do texto da declaração, que se tornou um dos marcos históricos do direito internacional. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.